Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Muitas ONGs são assim, tem que explicar para a população, né?
Que elas são financiadas os grandes banqueiros.
É, exatamente. Nós temos, inclusive, o Jorge Soros, né, que é o grande financiador de ONGs mundo afora, e de golpes de Estado, como na Ucrânia em 2014, né? Há 10 anos atrás teve um golpe de Estado lá, e que a partir deste golpe de Estado 2014 que nós tivemos todo esse problema que a gente está observando do conflito Ucrânia versus Rússia, que na verdade é um conflito OTAN versus Rússia através da Ucrânia, que é um Estado capturado pelo imperialismo, onde o Jorge Soros fez o trabalho de desestabilizar e dar um golpe de Estado lá contra um governo que era pró-Rússia e passou a ser contra a Rússia. Mas isso daí é uma longa história também, dá uma outra reportagem, dá um outro programa, né? Mas enfim, a ACD, esta ONG, é uma ONG que tem uma iniciativa de combater os juros altos no Brasil, combater a estratégia do Banco Central, que começa a partir do Plano Real em grande medida em 94, há 30 anos, que é uma estratégia junto ao Fundo Monetário Internacional, que é um órgão multilateral estrangeiro, sitiado nos Estados Unidos, que faz uma política de retirar recursos dos países chamados periféricos, como o Brasil, para fins de concentração econômica da dominância do imperialismo no estrangeiro, né? Nos países que ele não controla diretamente, né? No sentido que extrapolam, né, as instâncias territoriais geopolíticas desses países imperialistas. Então, ele vai fazer esse trabalho através das ONGs, através do Banco Central, dominado pelo imperialismo, e junto com a classe dominante brasileira, que aceita isso, que é oportunista, entreguista e muito beneficiada com isso também, aceita retirar dinheiro da população para ganhar a sua parte no acordo que eles fizeram junto ao Fundo Monetário Internacional para tirar dinheiro dos pobres, do povo brasileiro, e entregar para os ricos. É uma espécie de Robin Hood às avessas, né? Você tira mais do pobre que já está pobre e entrega cada vez mais para os ricos que já estão ricos e bilionários, enquanto o mundo afunda cada vez mais na concentração de riqueza, mais na desigualdade, e a pobreza e a miséria reinam absoluto no mundo da desigualdade.
Tem uma questão aí, que foi essa legislação que beneficiou o Banco Central, e hoje Campos Neto é a pessoa que decide a questão financeira e econômica do Brasil. Temos como mudar isso?
Bem, na verdade, o governo Lula atual, ele só tem uma saída que infelizmente ele não está utilizando, que é a mobilização popular. Porque é um governo que foi eleito pela raiz do povo, né? Em grande medida, quem votou no Lula vem de raízes populares, vem de uma classe média também espizinhada, explorada, e de pessoas também mais comprometidas politicamente, que procuraram eleger o presidente Lula agora em 2022.
Pelo menos tem um pouquinho de consciência de classe e um pouquinho de misericórdia para não ser tão explorador, né? Porque a exploração é absurda.
Então, na verdade, o que deveria ser feito ele teria instrumentos para isso, mas não utiliza por receio de ser colocado nas cordas do governo Lula, né? De retirar o presidente do Banco Central imediatamente.
Porque eu não entendo como que ele está lá ainda.
Então. E o governo Lula optou pela transição do mandato, né? O mandato que termina agora, final do ano. Aí sim o governo Lula teria a prerrogativa de escolher o presidente do Banco Central.
Mas até lá, o povo brasileiro está passando todo esse tipo de opressão financeira, econômica, e o domínio e o enriquecimento dos bancos. A empresa que mais cresceu no nosso país é uma empresa que não tem sede estável, é virtual. Chama-se Nubank. É a empresa que mais cresceu no país. Ela não tem uma loja.
O capital financeiro age assim. Ele não precisa de loja física. Agora é o virtual. Isto é, é menos riscos, menos custos para os capitalistas e mais rentabilidade, rendimento e ganhos para eles. Porque o capitalismo ele trabalha nessa lógica. O que precisa se dizer para a população é o seguinte, né? O sistema capitalista é um sistema que irá procurar cada vez mais aumentar os seus ganhos. Mas para aumentar os seus ganhos em grande escala, ele precisa diminuir os riscos de perda do investimento e os custos, que para ele, ele que puder reduzir, ele vai fazer. Então, por exemplo, Uber. Vamos pegar o exemplo do Uber. Qual é o custo dele, do Uber, a não ser o aplicativo? Porque, na verdade, o motorista tem que dar conta do carro. As horas trabalhadas dependem de cada motorista correr atrás, porque eles não pagam carteira assinada, não tem previdência, não tem nada. É o sonho de consumo de quem tem um negócio, um grande negócio, no mundo inteiro, que é o caso da Uber. E no caso do Nubank, é o sonho de todo capitalista reduzir ao máximo seus custos para aumentar seus lucros, aumentar sua rentabilidade. O capital trabalha nesse aspecto, por isso que tem que fazer uma reforma da Previdência, porque daí fazer a reforma da Previdência é menos dinheiro para os pobres e mais dinheiro para os endinheirados donos dos títulos públicos, que a dívida pública só aumenta devido a isso. E o gráfico do Pizza, ele se concentra nessa questão.
É, me contaram que haverá uma manifestação dia 30. Né? Haverá uma mobilização no dia 30, e ainda não está divulgado, mas eu vou saber mais informações, como vai ser, tem um trajeto aí para discutir a questão dos juros. Também me contaram que o presidente Lula vem falando sobre a questão de taxação das grandes fortunas, mas é um risco que ele corre, por causa que o Congresso, a maioria é de direita, como diz você e como todo mundo sabe, né? Que o maior número de deputados no Congresso Nacional e o maior número de senadores são patrocinados ou estão vinculados aos grandes patrimônios, às grandes empreendedoras. E nós temos minoria de representantes trabalhistas. E alguns dos representantes trabalhistas estão acuados. É o caso de algumas questões que a gente tem visto aí na Assembleia Legislativa, que um dos nossos deputados já delatou, foi confirmado corrupção do presidente da Assembleia Legislativa, e ele continua lá. Uma coisa estranha, que ele continua lá, todo mundo sabe, os dados foram confirmados, ele assumiu o erro de ter feito uma corrupção, e essas coisas acontecem porque ele tem um patrimônio, porque se fosse o rapaz que roubou a galinha ali da esquina, ele já estava preso, já tinha apanhado muito, né? Essa é a legislação que nós temos. Os pretos e os pobres apanham como os escravos. As nossas cadeias públicas estão repletas de negros por questões de pequenas porções de drogas e não pelos grandes roubos que foram ocorridos dentro do nosso país. Como reverter esse processo?
Bem, nós temos mais de 800 mil presos no Brasil. É uma das maiores populações carcerárias do mundo.
A grande senzala.
Então, como acreditar num sistema que coloca quase 1 milhão de detentos na prisão? Como? E você olha, o panorama é: alguém da classe dominante está preso dos quase 1 milhão? Nenhum.
Ah, os caras levam brilhantes, roubam colares, joias. Não está preso, né?
Então, por isso eu falo para a população, no sentido geral, o seguinte: não podemos entrar nessa história de apoiarmos a repressão. Porque a repressão, quem sofre é o povo e a classe trabalhadora. Nenhuma medida nesse sentido deve ser apoiada de hipótese alguma. Porque as pessoas são presas em grande medida por crimes de baixíssimo grau, de baixíssimo nível.
E a alta periculosidade está aí solta.
Enquanto isso, os maiores criminosos do Brasil e do mundo estão soltos, fazendo a política econômica do Banco Central, por exemplo, tirando dinheiro da população, corrompendo com esquemas fraudulentos de milhões e até bilhões de reais no caso brasileiro. Então, achar que a solução do país passa por prisão, não. Achar que a solução do Brasil passa até, alguns defendem a pena de morte. Quem irá morrer são os pobres. Nunca veremos um rico, milionário, bilionário na prisão ou mesmo na fila de ser assassinado. Porque assim, alguém vai olhar assim, não, mas ele foi preso, o político foi grande lá, foi preso. Mas em que condições que ele é preso? Ele é preso provisoriamente, logo é solto, a cadeia
prisão
dele...
Prisão
domiciliar, a cadeia dele quando ele vai... é quase uma cadeia particular só para ele. A cama dele é diferente, as instalações dele é diferente. É diferente de você estar junto de 50, 60 detentos numa jaula, porque é isso que se é colocado. Eles estão enjaulados, eles não estão presos. Eles estão lá como animais, né, que são maltratados em vários lugares por aí, que aquilo lá é uma loja de horrores. E a gente não pode apoiar uma coisa dessa, como a gente não pode também, aí a minha posição pessoal, é de a gente apoiar que a Polícia Militar ainda exista enquanto instituição. Isso tem que acabar.
Ah, você está na rua. Ontem nós estávamos num evento em frente à igreja, existiam várias patrulhas e só tínhamos mulheres, mulheres negras. E assim, a ameaça que a gente... Qual a ameaça que se estava fazendo ali para ter tanto patrulhamento? É uma ameaça de mobilizar, de falar entre si, de acolher uma mulher, acolher outra. Enfim, nós temos muitas questões para discutir e nós precisamos só... temos aí 6 minutos para falar que o que nós podemos fazer para recuperar a sanidade do país, porque nós estamos num hospício. Isso não se faz com a população. A população está escravizada.
Pois então, como eu dizia agora há pouco, né? Nós temos uma chance, que eu digo que é a seguinte: é a organização do povo, a mobilização popular para uma grande frente ampla, mas não é a frente ampla eleitoreira, que se estabelece a toda eleição, é uma frente ampla com a população, a esmagadora maioria da população que sofre dessas barbaridades que o Banco Central vem cometendo já há algum tempo, já há 30 anos, principalmente desde o Plano Real, que é de retirar cada vez mais recursos da população e entregar nas mãos dos capitalistas nacionais e estrangeiros. Nós temos essa única oportunidade, a única chance. É de juntar o povo e fazer pressão para a retirada de Campos Neto imediato, colocar uma pessoa que faça uma política econômica verdadeiramente para o povo brasileiro, trazer a Petrobras para que ela seja 100% estatal, soberana para o país, reativar a Eletrobras, trazer a Eletrobras de volta nas mãos do Estado, trazer a Vale do Rio Doce para as mãos do Estado novamente, a Copel aqui no Paraná, e reestatizar as empresas soberanas nacionais estratégicas do país.
Fortalecer educação,
nada de escolas cívico-militares, nada de escolas terceirizadas, aspas, privatizadas, nada de que seja sob o controle da iniciativa privada, que não tem iniciativa nenhuma a não ser receber de mãos dadas dos governos golpistas e entreguistas, de mão beijada, o que é de direito do povo. É a única forma de fazer isso, é com força e pressão popular, pressão política, para exigir que tudo isso volte para as mãos do Estado, mas que esse Estado tenha o povo como ativo e participante nas decisões políticas em direção aos interesses do povo soberano brasileiro.
Nós temos uma soberania nacional ameaçada. Totalmente ameaçada. O que está acontecendo das invasões dos fazendeiros às terras indígenas nessas últimas horas no Mato Grosso e aqui no nosso interior do Paraná é uma coisa bizarra. Não entendo como nós não podemos discutir agora marco temporal em todas as instâncias, né? Mas enfim, nosso tempo é curto. Mas o nosso apoio a todas as comunidades indígenas, a todas as lideranças, a todas as mulheres que estão com seus filhos nos braços, defendendo a sua terra, o seu direito de plantio, Muito triste o que está acontecendo, gente. Fique alerta. Porque se está acontecendo lá, amanhã está acontecendo aqui. É uma coisa assim, se a gente não fizer uma conscientização de luta de classe sobre o que está acontecendo hoje na Palestina, sabe, o bizarro que está acontecendo na Palestina, se ficar impune, amanhã pode estar acontecendo no nosso território nacional. Isso é um fato. As pessoas defendem Israel, não tem como defender Israel, gente, quando você vê uma bomba sendo jogada em cima de um campo de futebol com crianças, não tem como defender uma coisa dessa. E assim, nós temos o nosso nossas micro comunidades, os nossos territórios, mas está tudo atrelado a um pensamento de exploração. Se for explorar Chico, vai explorar Francisco. Se for maltratar Chico, vai maltratar Francisco. É aquilo que a gente diz assim: o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. É um princípio de dignidade. Fica à vontade, Marcelo, até me entusiasmei aqui, desculpa.
Não, imagina, é normal que pessoas que têm sensibilidade fiquem mais propensas, evidentemente, a, enfim, externalizarem, né, ter um sentimento de compaixão, de vida, né? O sopro de vida, né? Que é necessário para nossos princípios realmente não serem abandonados. A questão é a seguinte, só para esclarecer a questão de Israel, nós, no caso eu, acredito que a Jussara também, não somos contra os judeus, porque senão está na imprensa correndo solto, sim, aí uma forma de dizer o seguinte: se você está contra o Estado de Israel, você é antissemita. Não. Nós somos contrários ao que está acontecendo através do processo decisório dos dirigentes do Estado que pratica o terrorismo contra os povos palestinos na região da faixa de Gaza. Assim, existem muitos judeus corretíssimos, honestos,
muitos amigos judeus também, tem
pessoas civilizadas, pessoas com compaixão, pessoas que são realmente lutadores, defensores da justiça social e da igualdade entre os homens. Mas os dirigentes do Estado de Israel fazem uma política geopolítica suja com o imperialismo, uma limpeza étnica na Palestina que nós não podemos admitir. E deixar clara essa distinção.
Jamais vamos aceitar isso assim. Com respeito à nossa dívida, que é externa e interna, com respeito à mobilização que vai acontecer dia 30, nós passamos informações na próxima semana, porque eu não tenho ainda dados concretos qual vai ser esse movimento ainda, se será só caminhada, se serão só cartazes, mas a gente vai informando. Muito obrigada por ter vindo. Gostaria que você deixasse suas palavras aí para estimular as pessoas a defenderem a sua integridade e a soberania nacional.
Então, agradecer muito o teu convite, Jussara, agradecer por estar aqui na Rádio Cultura mais uma vez, que é um lugar que ainda é o bastião à defesa da democracia, dos princípios mínimos democráticos que se espera a um meio de comunicação, que é o caso aqui, muito decente, muito transparente, muito honesto. E dizer, Jussara, que a princípio nós vamos ter sim uma mobilização na terça-feira, agora dia 30, às 10 horas da manhã, na Praça Santos Andrade, concentração às 10 horas da manhã, e vai ocorrer, sim, uma caminhada. O trajeto ainda que precisa ser definido ao certo, mas se as pessoas quiserem fazer uma caminhada contra os juros altos abusivos, contra o povo brasileiro, no dia 30, terça-feira que vem, às 10 da manhã, na Santos Andrade, com concentração
já
a partir
daí. Já
está
confirmado, Santos Andrade.
Já está. E aí as pessoas podem se mobilizar, sim, para ir até lá pela retirada do Campos Neto, né, imediatamente da presidência do Banco Central, que é o cara que faz a política em favor dos banqueiros e contra o povo brasileiro. Todos convidados, e mais uma vez agradeço muito o teu convite, Jussara, e espero que seu programa continue sempre na mesma pegada e no mesmo ritmo que você sempre imprimiu as lutas sociais necessárias ao povo.
Muito obrigada a todos que são ouvintes. Lembrando que essas taxas, elas podem ser reduzidas e revertidas para as nossas necessidades sociais, educação, saúde, moradia, saneamento básico. É isso que a gente quer, que as pessoas tenham qualidade de vida e mais respeito ao seu trabalho. Muito obrigado a todos que ouvem a nossa programação. Aqui é Jussara Nascimento, Trajando pela Paz, na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. Bom final de semana. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.